As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Três dias depois, a água voltou a correr nas torneiras das localidades de Roda Grande e Roda Pequena, freguesia de Aceiceira, Conselho de Tomar. Tal como a Hertz adiantara, durante as últimas horas houve registro para a presença no terreno de funcionários dos serviços municipalizados de água e saneamento, assim como da Junta, na pessoa do presidente Carlos Rodrigues, no sentido de ultrapassar os enormes transtornos causados pela falta de água, em especial desde a madrugada do último sábado, consequência de uma ruptura. A situação foi de tal ordem difícil que foi necessária a intervenção dos bombeiros que por um autotanque injetaram água na rede. Numa carta enviada à presidência da Câmara de Tomar, texto esse que a Hertz teve acesso, um residente naquela localidade lamenta que as faltas de água aos fins de semana e feriados são uma constante de há vários anos e que, no verão, em que a exigência é maior, há faltas a qualquer hora, sendo uma incógnita quando se chega à casa saber se podemos contar com a água. Refere o mesmo lamento. Cinco homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 22 e os 41 anos, foram identificados pela Guarda Nacional Republicana pelos crimes de furto em residência e em estabelecimento de ensino, no Conselho da Sertã. No âmbito de uma investigação desenvolvida ao longo de três meses, apurou-se que os suspeitos aguardavam que os proprietários se ausentassem e oportunamente assaltavam as habitações em causa. Numa das situações, o alvo do furto foi um estabelecimento de ensino. Na sequência das diligências, os militares deram cumprimento a 8 mandados de busca, dos quais 4 em residências e 4 em viaturas, que culminaram na apreensão de 10 televisores LCD, 10 telemóveis, 3 consolas PlayStation, 3 tablets, 2 computadores portáteis, 2 motorroçadoras, 2 relógios de pulso smartwatch, uma câmara de ação grupo, uma bicicleta de montanha, um kart de pedais, uma impressora, 600 euros em numerário, assim como diversos artigos, exemplo de medalhas e moedas de coleção em ouro e prata. Os três deles com antecedentes criminais pela prática do crime de furto foram constituídos arguidos, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Castelo Branco. Esta ação envolveu 62 militares dos comandos territoriais de Castelo Branco e de Coimbra.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com a chegada das temperaturas baixas, muitos são aqueles que recorrem a lareiras como forma de combater o frio. Para além do necessário cuidado no manuseamento do fogo, convém ter em consideração o que fazer com as cinzas, em especial quando estão em causa cinzas incandescentes. Não faltam exemplos de incêndios que destroem contentores e, por sequência, automóveis estacionados nas imediações. Isto porque alguém não teve o cuidado necessário com os restos da lareira, salamandra, braseira ou fogareiro. Nesse sentido, não deite as cinzas fora logo de imediato. Guarde-as num recipiente, 1 ou 2 dias ao ar livre, para que arrefeçam.
Rádio Air, informação.
A Câmara de Tomar está a pagar 200 mil euros por ano à ADSE, no âmbito do plano contratualizado com o Estado. Como refere o presidente da autarquia Nabantina, este plano acresce ainda ao pagamento de todas as despesas por parte do município, sempre que um trabalhador necessita de um tratamento médico. Anabela Freitas lembra que tudo isto está a fazer com que a autarquia tenha que aumentar o seu esforço financeiro, uma situação que pesa cada vez mais aos cofres do município.
Quando nós entramos para o município, havia 1,2 milhões de euros de dívida à ADSE, que está contratualizado num plano de pagamentos e que temos que estar a cumprir. Este 1,2 milhões de euros representa uma despesa para nós, na casa, daquilo de acordo com o plano de pagamentos, na casa anual, na casa dos 200 mil euros. Sendo certo que, e isto é outra questão que tem que ser debatida e não pode ser resolvida pelos municípios, apesar de ter sido batido já na Associação Nacional de Municípios, a este plano de pagamentos acresce todas as despesas que a autarquia tem que pagar quando um trabalhador seu ou um familiar direto vai a uma consulta ou um tratamento médico. Que isto é o único sítio onde isto acontece são nas câmaras e nas juntas de freguesia. Porque a Administração Central do Estado assume, no caso dos outros organismos, este pagamento. No caso das juntas de freguesia e no caso das câmaras, tem que ser a Câmara a assumir este pagamento à ADSE pelos tratamentos, pelas consultas. Atendendo a que o quadro de pessoal da autarquia está a aumentar e envelhecido, não é? Atendendo a que cada vez, infelizmente, têm surgido situações de saúde graves num conjunto de trabalhadores nossos, que implicam tratamentos prolongados. Tudo isto vai aumentar aquilo que é a despesa pessoal.
Deverá ser entregue em breve o projeto de requalificação da estalagem de Santiria, situado na ilha do Mouchão, em Tomar. Recorde-se que o consórcio Sólido Favorito, Inélio Oliveira Duarte, de Leiria, venceu o concurso e propõe-se fazer um investimento inicial na estalagem de 1 milhão de euros, pagando uma renda de 1.550 euros mensais, ainda que nos primeiros 5 anos esteja isento desse pagamento. A reabertura chegou inicialmente a estar prevista para este mês de outubro, por altura da Feira de Santiria, mas a complexidade do processo, nomeadamente as limitações colocadas pelo plano de pormenor do açude, levaram a que, nos últimos meses, a elaboração do projeto tenha procurado responder a essas limitações, como explicava na Hertz o vereador Hugo Cristóvão, no decorrer do recente Às Terças Com.
Foi isso que, ao longo destes meses, a equipa projetista da entidade que ganhou o concurso com os serviços municipais tem andado a trabalhar, isto aconteceu até fins de agosto, a trabalhar no sentido que o projeto, quando entrasse de facto já com o mínimo de problemas possíveis, porque obviamente o edifício para hoje reabrir e cumprir as regras da hotelaria tem que também, por outro lado, cumprir as regras do urbanismo e nem sempre isto é fácil cruzar. Portanto, nesta fase, julgo que essas questões estão ultrapassadas. O projeto, aliás, foi-me garantido que entraria ainda esta semana por parte da equipa projetista da empresa que ganhou. Portanto, e irá agora a uma das próximas reuniões de Câmara. Terá ainda que ter depois o parecer formal, apesar de já ter havido um outro contacto formal, da Agência Portuguesa do Ambiente, mas eu penso que, com aquilo que foi sendo trabalhado, essas questões já estão à partida. Tudo o que houvesse ali que pudesse causar algum problema está ultrapassado. E, portanto, presumo que já não faltará muito para se entrar, para que a empresa entre na fase de obra.
Também no decorrer do referido programa, o vereador José Delgado referiu que o município deve ser o facilitador do processo e avançar rapidamente assim que o projeto der entrada nos serviços.
A Câmara tem que ser célere na apreciação do processo, taxar o que tiver que taxar para emitir o alvará de licenciamento para que a obra comece. Porque nós precisamos também daquela obra para requalificar aquele espaço, dar mais segurança a quem circula ali. Também isto, tudo isto, toda esta dinâmica de criar novos espaços e de requalificar, acaba, e voltamos outra vez à segurança, por... Agora, há que ser célere, há que ser muito objetivo. Se houve as reuniões, e eu sei que houve com o investidor, se foram dadas premissas que ele tem que seguir para que o projeto seja aprovado à primeira, que assim seja, que a Câmara também faça a sua parte, e aqui o papel da Câmara é muito importante. Tem que ser um facilitador do investimento, no sentido positivo, compreende as regras, mas não é admissível que o processo depois esteja na Câmara muito tempo. Há que emitir o alvará, o investidor começar as obras e devolver o espaço à cidade de Mar com aquilo que está previsto para lá, que é um novo restaurante e mais camas ao dispor de Tomarense em quem nos visita. Isso é que é importante. E já agora, com qualidade, porque nós precisamos de qualidade daquilo que se faz em Tomar.
Vila Nova da Barquinha está em plena celebração dos 183 anos de existência desde a elevação a concelho. Um percurso já com muita história e que tem conhecido ao longo dos últimos anos um tremendo desenvolvimento na capacidade atrativa, em especial pela forte aposta na área cultural e educacional, sendo que o turismo, em especial a ligação aos templários, também merece destaque. Basta olhar, aliás, para o programa definido para comemorar esta data histórica e ficamos com a certeza de que Vila Nova da Barquinha já deixou há muito as suas fronteiras e é uma das mais-valias não só da região, mas também de Portugal. A Hertz aproveitou estes 183 anos enquanto concelho para visitar Vila Nova da Barquinha e, nesse sentido, falar com Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal. E, para começo de conversa, ficou esse regresso ao passado.
Eu acho que para desenvolvermos o passado, ou seja, para desenvolvermos o presente, temos que conhecer o passado. E para conhecer o passado importa repristinar, ou seja, voltar atrás até ao século XVIII, mais precisamente em 1836, quando foi formado este concelho, que, na sequência da reforma de Passos Manuel, juntou, agrupou os distintos concelhos de Paidepel, Tancos e da Atalaia, dando origem à Vila Nova Braquinha, uma vila que na altura, face ao desenvolvimento económico, nomeadamente marítimo, que na altura se fazia, e estamos a falar do ano de 1986, de facto conseguiu desenvolver toda esta região à beira-rio, aqui junto do Tejo que o abraça. E toda esta centralidade, na altura criada em 1886, que o rio e o negócio e os atos de comércio aproximaram as populações do próprio rio, vindo a gerar um novo aglomerado urbano, que é a Vila Nova Braquinha, que se sobrepõe aos três concelhos distintos, como disse. Feita este elemento histórico, no fundo a junção de três ex-concelhos num único concelho, importa a partir daí também historiar, inventariar aquilo que foi possível construir em Vila Nova Braquinha. Devido à sua capacidade económica e também à sua centralidade, começaram a surgir, nomeadamente em 1863, a chamada Polimilitar de Tangos, onde foram instalados os pontoneiros, nomeadamente a engenharia. Depois, já no século XX, com a criação da base aérea número 3 e também do regimento de paraquedistas. Ou seja, toda uma panóplia de área militar que se começou a definir, por um lado, e também por outro lado, a questão de, em 1860 também, a chegada da ferrovia a Vila Nova Braquinha, nomeadamente com a linha do leste.
Um homem de 63 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana pelo crime de violência doméstica. Aconteceu no concelho de Pombal, distrito de Leiria. No seguimento de uma denúncia, os militares apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica contra a vítima, sua esposa, de 62 anos, ameaçando-a de morte durante os últimos 5 anos. No decorrer das diligências, o suspeito, na presença dos militares, voltou a ameaçar a senhora, pelo que foi detido de imediato. O indivíduo, após ser presente primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Pombal, ficou sujeito a apresentações diárias no posto policial da sua área de residência. 22 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana no distrito de Santarém apenas durante a última semana, período em que os operacionais estiveram no terreno para desenvolver ações de fiscalização rodoviária. Importa referir que do lote de detidos, 11 pessoas foram apanhadas a conduzir sob o efeito do álcool, enquanto 9 nem apresentaram a respectiva carta. No que a infrações diz respeito, o Comando Distrital, em comunicado enviado para a nossa redação, deu conta de 366, das quais 129 por excesso de velocidade, 39 por estacionamento indevido, 31 por falta de iluminação e sinalização e 13 por falta de inspeção periódica obrigatória. Durante a última semana, houve a lamentar 107 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 5 feridos graves e ainda 32 leves.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nesta quinta-feira que a freguesia de Aceiceira irá ser convidada especial do convívio que estará a cargo da Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa. Iniciativa de cariz mensal e que tem por norma destacar todos os territórios do Conselho Nabantino, numa iniciativa de promoção e que visa ainda aproximar Tomar à comunidade que reside na capital. Em destaque, como disse a Hertz Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, vai estar tudo aquilo que de mais representativo existe naquela freguesia.
E esta oportunidade chegará no próximo dia 7 de novembro, quinta-feira, onde vai ser realizado o jantar de confraternização e promoção da freguesia da Aceiceira. É um jantar onde nós pretendemos mostrar aos nossos conterrâneos em Lisboa e aos convidados o nosso artesanato, as nossas vivências, o folclore, a cerâmica e a sua gastronomia. Nós contamos ter neste jantar alguns colegas presidentes junto também de algumas autarquias de Lisboa, junto das freguesias e do nosso concelho. Esperamos e temos essa expectativa que seja um dia de promoção da nossa freguesia e também do nosso concelho. Temos o nosso livro que ao fim e ao cabo resume um pouco e é um mote para nós resumirmos um pouco a história da Aceiceira. O nosso livro Aceiceira em Miúdos, de Nuno Garcia Lopes. Nós contamos ter a presença tanto do Nuno como do Zé Lima, o ilustrador, e será um momento interessante também para as pessoas perceberem um pouco a riqueza histórica da Aceiceira.
Tomar irá receber a 16 e 17 de novembro a segunda edição do torneio Esgrima Histórica. Será entre as 9 e as 18 horas numa organização da Tomar Honoris, com o apoio do município Nabantino. Está em causa uma competição que deverá contar com cerca de 70 participantes, ou seja, com um potencial turístico e económico associados. Filipe Pires, da Tomar Honoris, antecipou esta realização em declarações à ERTS.
Temos três momentos. Um que é dentro do pavilhão, que é a competição propriamente dita, onde vamos ter de vários escalões etários, divididos por infantis, cadetes e séniores, onde vamos poder ver a espada rapier a funcionar, a espada Federschwert, que é uma espada de aço medieval, também uma espada de sintética medieval, que é uma espada mais ou menos de plástico, e uma espada de espuma medieval também. Isto dividido entre sábado e domingo, os mais novos no sábado, com as espadas todas mais leves, mais tranquilas, e no domingo as categorias de rapier e Federschwert. Depois temos, em conjunto com isto, vamos ter os duelos que irão ser no Centro Histórico de Tomar, ou seja, dentro da parte do Centro Histórico, na Corredora, Praça da República e nas perpendiculares e paralelas que fazem essas duas ruas e essa praça, vamos ter alguns duelos em que os concorrentes, os atletas, irão desafiar uns aos outros. Ou seja, eu tenho uma espada rapier e posso desafiar outro colega meu, outro atleta, um espanhol ou um italiano, e pá, vamos fazer um combate de rapier, e vão para a Praça da República fazer esse combate, ou vão para nos vários locais que irão estar depois assinalados. Depois, com isto, iremos ter também os vários workshops de esgrima que irão estar implementados lá dentro do próprio pavilhão também.
Santarém vai ser o Conselho Gastronómico no Dia Nacional da Gastronomia em 2020, escolha feita pela Confederação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas em parceria com o Turismo de Portugal. Olga Cavaleiro, presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, referiu que há 6 anos que se instituiu o Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa.
Nós, há cerca de 6 anos, pensámos em solicitar à Assembleia da República que instituísse este Dia Nacional da Gastronomia. Na verdade, à mesa nós estamos unidos, à mesa nós somos felizes, e por isso, que outra maneira tão boa nós poderíamos arranjar de unir Portugal e de agregar Portugal pela ideia, pela matriz da identidade gastronómica que nos une desde a paisagem até à mesa, até à convivialidade, passando por todas as tradições, passando por tudo aquilo que nos define enquanto povo. Nós, de facto, naquilo que pomos sobre a mesa, conseguimos transmitir muito da nossa portugalidade e, sobretudo, conseguimos mostrar muito daquilo que caracterizam as nossas comunidades, a nossa diversidade gastronómica, desde o Minho, Trás-os-Montes até o Algarve, e que depois também se reproduz nos nossos arquipélagos e também nas nossas comunidades pelo mundo. Por isso, o Dia Nacional da Gastronomia, que nasceu como uma ideia da Federação, não é propriedade da Federação, é propriedade da sociedade portuguesa, da comunidade portuguesa. Onde estiver em português, está o Dia Nacional da Gastronomia, porque a gastronomia é, de facto, de todos.
Para o Presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, mais do que um dia, é uma oportunidade para que toda a sociedade portuguesa possa centrar a sua atenção na importância deste setor.
Quem nos visita à entrada, porque aparece nos 10 itens a gastronomia, mas quando sai, aparece sempre nos 3 primeiros. Aquilo que mais gostaram, a comida, a gastronomia. E como foi aqui dito, do ponto de vista da visitação, é importante para todos nós que assim aconteça. E essa diversidade tem que ser trabalhada. Mas trabalhada também de uma maneira que há pouco falávamos, e que está representado também pelos produtores do continente, em que hoje o agroindústria, o agroproduto português também acrescenta valor. E os novos chefes também procuram aqueles sabores que são portugueses e são mais tradicionais, e é importante que eles sejam redescobertos muitas vezes e dados a conhecer àqueles que não têm todos os dias a possibilidade de ter esses paladares. E tudo isso se vai congregar nestes 2 dias que nós queremos. Estamos a trabalhar. No início de janeiro iremos apresentar já o programa, mas queremos que Santarém, durante esses 2 dias, esteja ponto de encontro de todos aqueles falam de gastronomia. Que as confrarias, as mais de 90 que existem no nosso país, estejam representadas, esteja representado todo o nosso Portugal.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.